Glória a Deus. Irmãos, eu não tenho a pretensão, obviamente, de anunciar outro evangelho nessa noite, e nem nada diferente, praticamente, do que tem sido ministrado. Amém, queridos? Quero continuar fluindo com os irmãos nesse sentido, do ano da graça, como nós temos recebido do Senhor esses dias. Tem sido poderoso para você? Glória a Deus. Tem até um texto do Senhor em Filipenses 3:1, não precisa abrir, que diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas e é uma segurança para vocês. Amém, queridos? Então, para nós é uma segurança continuar falando da graça de Deus, continuar ministrando sobre a graça de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus glorioso, gracioso, um Deus digno, um Deus de amor, Pai, um Deus de justiça, um Deus reto. Na verdade, não há outro Deus, Senhor. Nós glorificamos a Ti pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor, para vivermos, ó Pai, a Tua palavra, para continuarmos, ó Senhor, fluindo diante de Ti, Senhor. Nós temos recebido, Pai do alto, Senhor. Nós temos recebido, Senhor, a transformação necessária, Senhor. Ah, Senhor, as porções diárias para tocar a nossa vida, Senhor. Por isso, nesse momento, nós te pedimos também, Senhor, fala conosco. Papai, arranca toda a distração do nosso meio nesse momento, ó Pai. Senhor, arranca, Senhor, em nome de Jesus, todo o cansaço, ó Pai, para que possamos focar a palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não tem a ver com o pregador, mas tem a ver com a palavra, porque é a Tua palavra e ela deve ser evidenciada nesse momento. Assim, Senhor, nós estamos abertos a Ti, somente para Ti, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as fortes. Deus escolheu as fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por esse texto. Somos de Deus em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa graça que nos dá tudo, sem merecermos nada. E é interessante que o texto inicia no versículo 18, dizendo que a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós é poder. E essa palavra poder, ela se traduz na palavra dunamis, que é um poder para educar, instruir, transformar a nossa vida. O texto está dizendo que os judeus pedem sinais. Os judeus esperavam um Jesus miraculoso no sentido de poder político, poder militar. Os gregos, pela sua filosofia, pelo seu estilo de vida, não enxergavam a sabedoria no que foi feito. Morte de cruz. Eles não conseguiam ver isso. Os romanos, jamais eles aceitariam que uma pessoa de boa reputação morresse na cruz. Então, logo, eles não acreditavam que Jesus era um homem de boa reputação. E isso impediu essas pessoas de enxergarem a verdadeira sabedoria de Deus. As pessoas loucas do mundo são pessoas que acham que sabem alguma coisa. Pessoas que acham que têm a solução de algo. Pessoas que buscam o seu próprio mérito. Pessoas que acham que têm razão. E isso impede essas pessoas de encontrar a Cristo. E como o texto diz no finalzinho, no versículo 31, ninguém pode se gloriar na presença. Aliás, aquele que se glorie no Senhor. Por quê? Porque ninguém pode se gloriar na presença de Deus por algum merecimento. Nós não temos nenhum merecimento. E somente alguém que tem essa clareza, que não tem nenhum merecimento, que sabe disso, pode desfrutar do favor imerecido de Deus. Uma pessoa que sabe que não merece nada, essa vai desfrutar do favor imerecido. E alguém que não se gloria dos seus feitos, consegue sim abrir mão das suas vontades e desejos, das suas escolhas. Por quê? Porque ele vai viver Gálatas 2:20, que diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que poderoso. O texto diz, no versículo 29, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Por quê? Porque a iniciativa de tudo o que aconteceu no mundo foi de Deus. A iniciativa foi dele de nos trazer para perto dele. Nada foi na minha força, nada foi do meu jeito. Ele desejou, ele escolheu assim, partiu dele. Por isso que eu não posso ajudar em nada. Por isso que eu não tenho mérito em nada, porque partiu do Senhor nos alcançar. Por isso que a glória é dele, por isso que a santidade é dele, por isso que a redenção veio dele. E aí Deus usa as coisas loucas para mostrar ao mundo a sua necessidade da graça divina. Deus usa as coisas loucas para mostrar ao mundo que ele carece da glória, da graça. E a graça é um divisor de águas. A graça precisa reinar em nossa vida. E como nós temos aprendido, nós precisamos fluir na graça, confiando na justiça que procede da fé na obra de Cristo. Lembrando que Cristo é um presente para nós, graça é um presente para nós. E precisamos ter clareza em nosso espírito, meu irmão. Não temos mérito nenhum. Agora, o mundo perdido, o mundo, ele acredita, ele admira a posição social. O mundo admira o sucesso financeiro, o poder, o reconhecimento. Os sábios deste mundo, que estão fora de Cristo nesse sentido, os sábios deste mundo não são capazes de entender como Deus, através de Cristo Jesus, transforma pecadores em santos. Porque uns acham que isso não é sábio, outros não acreditam que ele é o Messias, outros acreditam na força do próprio braço, e assim vai. Agora, por iniciativa de Deus, por vontade dele, existe um desejo no coração de Deus para que sejamos frutíferos, debaixo da graça. Você quer isso para a sua vida? Ser frutífero debaixo da graça? Mas não confunda, irmão, frutos de Deus em nós pela graça com as obras humanas. As obras humanas são resultados dos nossos esforços pessoais. É mérito, é dívida. Mas os frutos são resultados da vida que recebemos através de Cristo. E a palavra diz, em João 15, no versículo 4 e 5, eu vou ler para você. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer, ou não podem fazer coisa alguma. Sem ele não podemos fazer nada. A palavra em João 3,27 diz que o homem não pode receber alguma coisa se do alto não for lhe dado. Nós não temos nada se do alto não for dado, se não vier do Senhor. E o que vem do Senhor para nós vai gerar fruto em nossa vida, porque é a vontade dEle, é a iniciativa dEle. O texto diz que não podemos fazer coisa alguma fora de Jesus. Somente quando estamos unidos com essa graça podemos dar fruto. E claro, esses frutos serão para glorificar a Cristo. Porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora, a lei não produz fruto. Nesse fruto de vida em nós. A lei, o meu esforço não produz fruto. As minhas vontades não produzem frutos. Se vivermos segundo a carne, será impossível produzir frutos, resultado na nossa vida de vida de Deus. Se vivermos na carne, o que vai ser inevitável, o que vai ser inevitável, vai ser fracassos, culpas, exigências, cobranças. Se vivemos na carne, se vivemos na lei. E a palavra do Senhor diz em Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então viver na carne, viver na lei, é impossível para nós. E aí, irmão, nós temos que viver pela graça. Agora, nada que eu faça vai tornar Deus mais feliz, porque Deus já está feliz. E acredite, Ele está feliz conosco. E por que Ele está feliz conosco? Por causa da obra perfeita do nosso Senhor na cruz em nosso favor. Ele não está feliz porque fazemos algo. Ele está feliz porque Jesus fez. Porque Jesus conquistou. Cristo proporcionou essa alegria ao Pai. E não é a força do nosso braço que vai fazer com que isso aconteça. E muitas vezes tentamos ajudar a Deus. Eu já vi de alguns irmãos falarem, nossa, pastor, eu estou mal com Deus em muitos momentos da minha vida. E eu mesmo já disse isso, olha, estou mal com Deus. E aí você começa a pensar sobre isso, estou mal com Deus, a minha vida parece que não vai. E aí pensando sobre isso, que direito que eu tenho? Porque Deus me deu tudo. E quando temos fé que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, essa angústia, essa culpa, esse peso, acaba, irmão. E sabe por que acaba? Porque tomamos conhecimento que a nossa relação com Deus não depende das nossas obras, do nosso desempenho. Muitas vezes chegamos diante de Deus e falamos, Deus, estamos mal com o Senhor, por quê? Porque estamos olhando para o nosso desempenho, para a nossa performance cristã. E quando o nosso desempenho não corresponde com o que a gente acha que deve ser, a gente diz, estamos mal com Deus. E isso cai no mérito, isso cai na lei, isso cai na dívida. O homem pecou? Sim. mas Deus não o abandonou. E como ele não abandonou? Porque ele enviou Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pecamos, porém não fomos abandonados. E o detalhe é, se estivermos tentando fazer o nosso melhor na força do nosso próprio braço para alcançar Deus, irmão, já sabe, não dará certo. Não é na força do nosso braço. Tem um padrão para isso, um padrão correto. E qual que é o padrão para isso? Qual é o padrão correto? O padrão correto que dará certo é o próprio Jesus, irmão. É o próprio Jesus. Esse padrão do alto, o próprio Jesus que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador, Jesus é a graça para nós. E aí, usando um exemplo aqui, vamos imaginar que a lei é representada por um espelho, nesse sentido. Então vamos imaginar a lei como um espelho. E o espelho serve para mostrar o quê? A nossa imagem. Eu olho para o espelho e vou me ver naquele espelho. E o espelho mostra as imperfeições ou a perfeição. Mas muitas vezes você olha no espelho e você não fica muito feliz. Está se arrumando muitas vezes e olha no espelho. E o espelho vai mostrar detalhes que não é legal. Porque o espelho não esconde o defeito. O espelho revela o defeito. Então você está olhando no espelho ali. E se a imagem for feia, se tiver defeito, a culpa não é do espelho. Entende? A culpa não é do espelho. E através do espelho você vê que não está legal. Através da lei. A gente olha e fala: sem Cristo a gente não vai. Compreenderam esse exemplo? Sem Cristo a gente não vai. Porque nós não somos transformados pela lei. Não somos transformados pelo espelho. Somos transformados em Cristo Jesus. A lei vai refrear as pessoas pelo medo, pela punição. A lei revela a culpa do ser humano. Mas como quando somos transformados, recebemos uma nova forma em quem? Em Cristo Jesus. A gente vai desejar se render mais a Ele. E quando sabemos que por iniciativa dele nos alcançou, nós não buscaremos mais tentar conquistar aquilo que já está conquistado. Quando eu falo que eu estou mal com Deus, eu estou olhando para o meu desempenho. Não vai adiantar. Porque tudo procede dele, por iniciativa dele. Somos justos por causa dele. Através de Cristo Jesus que podemos receber essa graça. E a lei? A lei vai exigir justiça. A graça concede justiça de Deus através de Cristo Jesus. A lei vai exigir e você vai ficar mal. A graça vai conceder através de Cristo tudo o que você precisa. Quando Deus olha para você e vê Cristo, obviamente, ele se alegra, ele te percebe. E é isso o desejo do coração de Deus. É olhar para a nossa vida e enxergar Cristo em nossa vida. Quando Cristo percebe a nossa vida, quando Deus percebe a nossa vida, quando ele vê Cristo. Então vamos dar um exemplo aqui, chamar o Juninho e o Diego aqui, por gentileza. O Diego é Cristo. Forte, sarado, Cristo. Juninho, você é a pessoa Juninho mesmo. Você só é o Juninho. Então, um exemplo bem simples, mas Juninho está lá, na vida dele, e ele não tem buscado a Deus, ele não aceitou Jesus na vida dele, e está vivendo a vida dele. Cristo está aqui, desse lado, olhando de longe, enxergando. Vendo ele, mas assim, não próximo, porque ele ainda não fez uma decisão. Mas Cristo já preparou tudo para ele. Só que um dia o Juninho vai e aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe Jesus na vida dele, aí Cristo se aproxima de Juninho. O que acontece? Deus começa a perceber o Juninho. Deus começa a enxergar o Juninho. Deus começa a se alegrar com o Juninho. Por quê? Porque o Juninho está em Cristo. O Senhor Deus está sempre olhando por onde Cristo está passando, e onde Cristo está visitando, e onde Ele está indo, e Ele agora vê também que Cristo está no Juninho. Ele se aproxima. E o que o Juninho tem que fazer? Nada. Por quê? Porque Cristo já fez tudo. Cristo já preparou tudo. O Juninho tem que agora se manter para não decair da graça. E o Senhor vai começar a enxergar, o nosso Senhor Deus vai começar a enxergar Cristo no Juninho. E o coração de Deus vai se alegrar com isso. E o coração de Deus vai liberar sobre o Juninho através de Cristo para ele. Isso é bom? É assim conosco, em nome de Jesus, a nossa vida. Amém, queridos? Obrigado, meus amigos. É dessa forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o Juninho se torna um justo. Você se torna um justo porque você recebe esse dom através de Cristo Jesus, esse presente. E não foi algo que Juninho fez, foi algo que Cristo fez. E a Bíblia declara que o justo vive pela fé. Romanos 1,17. Então, meu irmão, quando você acordar de manhã, em vez de você avaliar o que você tem feito, o seu desempenho, muitas vezes acordamos, vamos avaliar o meu desempenho, a minha performance. Não faça isso. Em vez de você avaliar o que você tem feito, avalie em quem você crê. Avalie em quem você crê. E o que você tem feito através desse que você crê. Cristo Jesus através de mim. Tudo é através dele. Então eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, meu irmão, a lei é nós obedecermos para ser abençoado. A graça é ser abençoado em Cristo Jesus. A lei vai buscar a justiça própria, mas a graça nos leva a receber justiça em Cristo Jesus. A lei vai exigir, faça isso, faça aquilo. Mas a graça é a provisão que veio até nós, através de Cristo Jesus, eu fiz por você. A lei condena o melhor entre nós, se é que existe. Mas só para mostrar um contraponto, né? A graça perdoa o pior entre nós. Poderoso isso. A lei tem a ver com eu olhando para a minha própria vida, olhando para mim mesmo. Mas a graça tem a ver com Deus olhando para mim, Jesus olhando para mim, Jesus na minha vida. Isso é poderoso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 2, 6, 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver, o Senhor continue a viver nele, enraizados. Olha que poderoso. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continue a viver nele, enraizados. Enraizados aponta para a base. A base da nossa vida tem que ser Jesus. Temos que estar enraizados no Senhor. E o texto continua. E edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, queridos? Temos sido ensinados a viver pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, irmão, grava isso no seu coração, isso é muito importante. O que define a minha identidade não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez. Não é aquilo que eu realizo, mas é aquilo que Ele realizou por mim. Isso vai definir a minha identidade, a minha posição no Senhor. Pode ser que o nosso estado em muitos momentos não está tão bom. Nós temos que aprender a viver na posição de filho, de co-herdeiro, recebendo a graça para sair do desempenho. Olha, pessoas muitas vezes que vivem debaixo dessa lei, elas ficam pensando, ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso. Pessoas que vivem debaixo da lei estão sempre pensando em algo que supostamente não tem, não fez. Por quê? Está olhando para o desempenho. E a pessoa que olha para o desempenho, ela gera pressão na vida, ela gera angústia, ela fica frustrada, a incredulidade aumenta, vive no esforço próprio, rejeição, porque está sempre olhando para algo que supostamente não tem ou não fez. Ela não entende que não precisa fazer mais nada quando ela está diante da graça. Mas ela está ali, muitas vezes, tentando alcançar alguma coisa. Diga para o seu irmão assim, irmão, não viva dependendo de você. Amém, queridos? Nós não podemos viver dependendo de nós mesmos. Então, muitos irmãos, depois de salvo, às vezes continuam orando e vivendo como se não fosse. Porque ainda estão debaixo de uma pressão da performance, do desempenho. Vivem como se não fosse um cristão que vive debaixo da graça. E sabe o que acontece? Vem pressão. Mas uma pressão que rouba. Uma pressão que não gera, obviamente, paz. E a palavra do Senhor diz no Salmo 116:7: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. É a graça. Retorne ao descanso, tem graça para mim, tem graça para você. A palavra do Senhor no Salmo 91:1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Graça. Tem descanso. Diz o soberano Deus em Isaías 30:15: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Tem descanso debaixo da graça. Tem vigor diante da graça. Tem segurança diante da graça. Porque a graça é Cristo dado a nós. Cristo dado a nós. Então, nunca será pelo que fazemos, irmãos, mas pelo que Jesus fez por nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Aqui o apóstolo Paulo, o maior perseguidor da igreja, e posteriormente foi usado para edificar a igreja. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que poderoso, o trabalho de Paulo aqui não gerou mérito para ele, porque ele sabia para quem ele trabalhava. Não gerou esse mérito para ele. Ele não buscou o mérito aqui. Porque quem busca o mérito não depende da justiça de Cristo. E não é o caso de Paulo. Quem busca o próprio mérito vai cair na justiça própria. Não vai ter paz, não vai ter descanso. Agora, anteriormente, Paulo ele foi um fariseu e buscava o mérito. Mas a graça tinha mudado a percepção dele com relação a tudo, meu irmão. Em nome de Jesus, a graça vai mudar a nossa percepção com relação a tudo. Amém, queridos? Essa é a graça. Paulo entendeu que a graça era tudo que ele precisava. E olha que poderoso. Paulo, ele teve zelo com a lei anteriormente. Mas a graça teve zelo com Paulo. Paulo teve um grande zelo pela lei. E a graça teve zelo para com ele. A graça tem zelo para com a nossa vida. E Paulo foi alcançado. Outro exemplo que eu poderia dar aqui, mas é um exemplo contrário a esse, é o próprio Lúcifer. É um caso onde ele não entendeu a graça. Ele não entendeu que tinha tudo o que ele precisava, mas ele quis o mérito. Ele quis o reconhecimento, ele quis a conquista, ele quis o domínio. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 28, 17, 18, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Irmão, o evangelho da graça de Deus não deixa espaço para a vanglória pessoal. Diga assim, o evangelho da graça de Deus não deixa espaço para a vanglória pessoal. Não eu, mas a graça de Deus comigo. A glória é dele. Tudo é para ele. Agora, atitudes onde buscamos méritos vai revelar o nosso pecado, vai gerar as doenças em nossas almas. Doenças em nossas almas diversas, porque tentaremos fazer na força do nosso braço. Achamos que somos alguma coisa. Achamos que podemos alguma coisa. Que conquistamos alguma coisa, mas no fundo não temos que achar nada, não podemos nada, não conquistamos nada, não merecemos nada, tudo é através de Cristo em mim. E essa é a graça, que nos deu tudo sem merecermos nada. Agora, o homem, o ser humano, ele se corrompe pelo desejo do domínio. O homem deseja dominar, ele deseja o governo de tudo. Deus não mandou o homem dominar sobre o outro homem, por exemplo. Deus não deu essa direção. Mas o coração do homem corrompido, pela sua natureza caída, ele deseja domínio de tudo. Sabe, onde a nossa vontade prevalece, infelizmente, a graça esvai. Onde nós buscamos o aplauso, nosso coração se corrompe e a gente não vive debaixo da graça. A palavra do Senhor diz em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Existe um domínio determinado por Deus para o homem, mas o coração do homem se corrompeu nesse contexto, no domínio correto, autorizado por Deus, liberado por Deus. E quando o homem sai debaixo dessa direção de Deus, ele começa a fazer na força do seu próprio braço, ele começa a exigir. E o homem perde os seus limites, porque a soberba começa a prevalecer. E exigência é lei. O homem não pode exigir nada, meu irmão. Só que Deus é poderoso, aleluias. O homem não pode exigir nada, mas mesmo assim, Deus cumpriu todas as exigências para que pudéssemos entrar na graça. Cristo cumpriu, para que possamos fluir nessa graça. O que nós temos que fazer? Apenas se render. Sabe por quê, irmão? Porque debaixo da graça, a vitória que você recebe através de Cristo é sem esforço. Não preciso desempenhar mais nada. A graça é sem esforço para mim. Porque através de Cristo eu recebo essa graça. E a palavra do Senhor diz em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ele cravou na cruz isso. Nossos pecados. A graça que recebemos não depende do nosso esforço. Amém? Não é o nosso desempenho. Não é na nossa força. Mas como seres humanos que somos, estamos no mundo teremos aflições, no mundo combateremos muita coisa nesse sentido. Permaneça firme, irmão, mesmo frente às adversidades da vida. Mantenha a sua posição em Cristo, mesmo quando há adversidade, os problemas aparecerem. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Mesmo frente à adversidade, se mantenha debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Olha o que a palavra diz. Em Gênesis 39, 1, 2, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José estava debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Mas mesmo assim ele passou adversidades. Mesmo assim ele teve dificuldades em sua vida. Só que ele entendeu quem ele era. Ele foi vendido pelos irmãos como escravos. Mas o texto diz que o Senhor estava com José. O texto nos mostra que mesmo nessa situação adversa, o Senhor estava com José. O favor de Deus estava com José. E sabe que isso é poderoso, sabe por quê? Porque para Deus não existe terreno estéril quando é Ele que planta. Ele plantou José lá. A iniciativa foi dEle. A iniciativa é dEle. Ele plantou José ali. E por Ele plantar José, quando o Senhor te planta em um lugar, a terra jamais vai ser estéril. Quando Ele te planta. E quando Ele te planta, a graça prospera. A graça através de Cristo em mim prospera quando Ele planta. O favor de Deus está para nós em qualquer circunstância da nossa vida, se cremos, recebemos pela fé Cristo Jesus. Tudo através de Cristo para a minha vida vai prosperar. E olha que poderoso. O Senhor estava com ele, e se Deus é conosco, quem será contra nós? José estava debaixo desse favor, dessa graça, e o ambiente foi transformado naquele lugar, porque o Senhor estava com José. Meu irmão, quando você entende, recebe pela fé Cristo Jesus, onde você estiver, o ambiente pode mudar, pode ser transformado. Porque você chegou com a graça. E não vai ser na força do seu braço, vai ser o que você carrega, que é a graça. Que é Cristo dado a nós. E José estava ali. E discorrer sobre o texto, Gênesis 39 vai falar sobre isso. Onde a mulher de Potifar tentou cobiçá-lo. O convidou para deitar com ela. Mas José recusou. Ela tentou agarrar José, mas ele correu. Porém, ficou o manto dele na mão dela. E ela, obviamente, caluniou e disse que José tentou agarrá-lo. Bom, José foi jogado na prisão. E Gênesis 39, no versículo 20, diz assim, até o 22. Mandou buscar José, Potifar, né? E lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha só, o Senhor estava com ele, tratou-lhe com bondade, e foi o Senhor que concedeu ao carcereiro simpatia para com José. A graça. Estava debaixo do favor de Deus. Quando você está dentro da graça, vivendo pela graça através de Cristo Jesus, recebendo Ele na sua vida, o Senhor concede. O Senhor concede bondade, o Senhor concede justiça, o Senhor concede a salvação, o Senhor concede tudo, mesmo a gente não merecendo nada. Aleluia! José estava ali e o Senhor tratou ele com bondade e o concedeu a ele a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que fazia ali. Através da graça o governo é correto. Através da graça o governo é correto, irmão. José, através da graça, teve o governo correto das coisas. Porque o favor estava com ele, a graça estava com ele, Cristo estava com ele. E a graça, ela não vai olhar para a nossa habilidade ou a nossa capacidade. Porque senão não seria graça, não seria dom, não seria presente. Simplesmente José passou a coordenar porque ele tinha a graça. Não era o desempenho de José que estava contando, não era a performance dele. O texto não diz que José era um bom administrador de alguma coisa, foi a graça. Ele não governou no Egito por causa da situação, da capacidade de cursos que ele carregava, foi a graça. Foi a revelação de Deus sobre ele, foi a iniciativa de Deus que levou ele lá para manifestar a graça. O favor imerecido. Poderoso isso. E olha o que o texto diz em Romanos 11. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. O Senhor estava com ele. A graça abre portas. Aleluias. Sabe, irmão, não confie em seu próprio amor pelo Senhor. Mas descanse no amor dele por você. Não confie no seu próprio amor por ele, mas descanse no amor dele por você. Confiar na nossa própria capacidade e obedecer à lei vai nos levar a desprezar o sacrifício da cruz. Se em nossos pensamentos deixarmos dúvidas aparecerem, ou perguntas como, será que eu agrado a Deus? Será que Deus está irado comigo? Será que eu tenho feito alguma coisa errada diante de Deus? Eu vou cair na lei, eu vou cair no desempenho, eu vou cair na performance. E frases como essa vai nos levar a achar que podemos ajudar a Deus. Então, será que eu estou fazendo algo de errado? Então eu vou fazer algo melhor. Logo, eu acho que eu estou ajudando a Deus. Desempenho, mérito. E dessa forma vamos praticar a lei. A lei me deixa ocupada comigo mesmo. A lei deixa eu ocupado comigo mesmo. E não é isso que Deus deseja. Jesus Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, cumpriu todos os requisitos da lei. E por isso Deus pode compartilhar a plenitude da graça com os que creem em Cristo Jesus. É bom. Vive, irmão, na plenitude da graça. Como diz João 1,16, pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque Cristo Jesus cumpriu todos os requisitos. Nós precisamos entender isso. Esvaziar dos nossos próprios sonhos. E se encher dos sonhos do Senhor. Sabe, meu irmão, quando eu esvazio de mim mesmo nesse sentido, dos meus próprios sonhos e desejos, eu resolvo todos os meus problemas. Porque eu vou viver pela graça. Não eu, mas Cristo em mim. E João 3,30 diz, é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, iniciativa dele, e pela graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. A graça nos dá uma eterna consolação. O que nós precisamos? De mais nada se temos a graça. Se decidimos pela graça, não precisamos de mais nada. Precisamos ficar firme nessa graça, nessa verdade. E quando você está firme na graça, meu irmão, você experimenta uma sensação de segurança e confiança em Cristo. A confiança não é mais o seu desempenho, a sua performance, mas é Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, meu irmão? Você recebe isso na sua vida? Então o que nós temos que fazer? Se render a Deus. Não se render ao nosso desempenho. Sabe qual é a maior brecha na nossa vida? É achar que a gente merece. Isso é uma brecha grande para o diabo trabalhar, para ele atuar. Achar que merecemos algo. Se você acha que merece algo, se eu acho que eu mereço algo, eu tenho que fechar essa brecha. Eu tenho que fechar essa brecha na minha vida. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos sobre isso, meu irmão, em nome de Jesus? Vamos tirar um tempo de oração nesse momento. Vamos avaliar a nossa vida. Se o louvor quiser, por gentileza. Será que temos vivido pelo nosso desempenho, pela nossa performance? Será que temos dado brecha de acharmos que merecemos? E nesse momento eu quero orar com vocês nesse sentido. Quero que vocês orem também nesse sentido. Que possamos entender que a graça é a nossa eterna consolação. Que não precisamos viver pela nossa performance. Que devemos renunciar o que achamos que conquistamos, que temos direito. Porque nós não temos direito a nada. Mas a graça nos deu tudo. E que seja um ano que a gente possa aprender a viver assim. Amém, irmão? Debaixo dessa palavra da graça que nos deu tudo. Que nos deu tudo. A palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência. Aleluias. Não se glorie a não ser em Cristo Jesus. Não se glorie a não ser em Cristo Jesus. Isso agrada o coração do Pai. Essa é a graça para a nossa vida, irmão. Aquele que se glorie no Senhor. Tudo que fazemos foi por intermédio dele, que nos deu condições. Nada temos, mas possuímos tudo. Então, seja um ano onde você receba desse conhecimento, dessa profundidade, dessa revelação, e tenha experiências profundas com Cristo Jesus. Muitas vezes vamos ouvir de novo palavras sobre graça, textos repetidos, mas a palavra se renova. E é importante ouvirmos até 2, 3, 4 vezes, lemos a Bíblia, sem o legalismo, obviamente, para cravar no nosso coração essas verdades. Você repete aquela informação, aquela busca, você vai cravando no seu coração e vai dando vazão para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma ação de Deus na nossa vida, vai transformando a nossa vida. A gente vai morrendo para nossas vontades, nossos desejos, e a graça vai tomando conta da nossa vida. Então, nesse momento, irmão, feche teus olhos em nome de Jesus. Um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo para nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E nós temos que olhar para dentro de nós e responder para nós: como eu tenho vivido? Mediante a graça liberada a mim, através de Cristo Jesus. Como eu tenho correspondido, no sentido não de fazer coisas, mas de crer nessa graça. Essa graça que foi liberada para mim. Meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida que toda condenação que você possa estar sofrendo por viver pelo seu desempenho, pela sua performance, por achar que não consegue, você não consegue mesmo. Está frustrado porque você não consegue mesmo. Só se renda à graça, flua na graça, viva pela graça, se entregue à graça, não resista à graça, não viva pelo seu desempenho. Pode ser que você esteja há anos sofrendo pelo seu desempenho. Pastor, o meu desempenho é bom na vida, mas as pessoas não reconhecem, meu irmão. Não. É a graça. As pessoas não me valorizam. Meu irmão, esse não é o caminho. É a graça. As pessoas não entendem o que eu falo. Eu tento justificar, eu tento explicar, eu tento... Irmão, nada de nós se aproveita. É só pela graça. Então, com os olhos fechados, olha para dentro de você agora. Que área da sua vida você tem buscado ser aprovado pelo seu desempenho? Qual a área da sua vida agora? Avalie isso, as áreas da sua vida. Qual área da sua vida você tem buscado ser aprovado pelo seu desempenho? Eu tenho buscado ser um melhor nisso, um melhor naquilo. Se rende para a graça. Se rende na graça. Pastor, eu tenho lutado com um monte de coisa. Se rende para a graça. A graça vai dar condições de você resistir, lutar, render, entregar. Às vezes você tem lutado na sua carne para vencer um pecado. Se rende para a graça. Você não pode vencer o pecado, esse é o ponto. Mas Cristo, que está em você, a graça que você carrega, já venceu. Então se rende à graça, se rende a Cristo, e aí você vai obter a vitória. Muitas vezes sucumbimos ao pecado porque lutamos com o pecado, achando que a força do nosso braço vai vencê-lo, mas ele já está derrotado através da cruz, através de Cristo. Tudo é através de Cristo. A nossa vitória é Cristo. Meu irmão, usa a graça, porque ela está disponível para você. Numa dificuldade nessa semana que aparecer, você vai lembrar disso. Eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo lembre você. Espírito Santo, nos lembre nessa semana, para que tenhamos experiências práticas, que quando vier a adversidade, a nossa mente, Senhor, que a gente lembre de se render à graça. Meu irmão, vai vir um refrigério. Vai vir um refrigério, você vai sentir um refrigério. Você vai ver que não vai precisar se esforçar, você não vai lutar, porque ele já venceu. Então eu oro para que você tenha uma experiência essa semana. Quando aparecer uma dificuldade, Você lembre que o favor de Deus está com você. Ele concede bondade. Ele concede a bondade. Ele concede tudo que você precisa. Quando você estiver numa dificuldade e você achar que você foi caluniado, meu irmão, se renda a graça e receba a justiça do alto. A graça concede a justiça. A graça concede a justiça. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. E a minha oração é para que o Espírito Santo nos revele ainda mais dessas verdades. Meu irmão, é um ano inteiro falando da graça. E que nosso espírito tenha sede por isso. Para meditarmos, para refletirmos, para recebermos, para vivermos com testemunho sobre isso. Sem pressão, sem angústia. Viva pela graça. Eu oro, Espírito Santo, para que possamos cada dia mais, Senhor, entender a profundidade dessa palavra, de cada palavra que tem sido ministrada nesses dias, Senhor. Oh Pai, nos ajude realmente, porque nós sabemos que nós não conseguimos compreender na nossa capacidade humana. É até pela graça para compreender nós precisamos. Então flua através de nós essa graça, para que possamos, ó Deus, viver segundo a Tua vontade. Porque foi iniciativa Tua, Senhor, de nos resgatar, de nos trazer para perto novamente, Senhor. E nós queremos aprender em tudo, glorificar o Teu nome. Senhor, seja assim em nossa vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui neste momento, Pai. Nós queremos fluir, libera mais da Tua graça. Irmão, começa a dizer, Senhor, eu quero mais da Tua graça. Não tenha medo de pedir, Senhor, eu quero mais da Tua graça. Libera, Senhor, sobre mim o Seu favor e merecido. Eu tomo posse pela fé da graça. Libera mais sobre a minha vida. Libera mais sobre a minha vida, Senhor. Eu tomo posse pela fé. Libera mais da abundante graça sobre a minha vida, Senhor. Muito mais que pedir sabedoria do alto, eu quero a graça também, Senhor. Eu quero o Teu favor sobre a minha vida. Meu irmão, se renda neste momento. Comece a se render, faça a Tua oração. Oh, faça a Tua oração. Senhor, nós queremos se render, nós queremos se entregar. Oh, rabacata lava, xerecanda lava, erecanda lava, lavaçô. Xerecanda lava, erecanda lava, cata lava, xerecanda lava, cai. Espírito Santo, nós queremos se render, Senhor, à graça. Nós queremos se render à Tua presença, Senhor. Nós queremos se render, ó Pai, ao Teu poder, ao Teu querer e Teu realizar, ó Espírito Santo. Senhor, libera o rio da Tua graça, o rio da Tua misericórdia, o rio do Teu amor. Senhor, transforme esse ambiente, ó Pai. Nós queremos da graça. Oh, Espírito Santo, libera, Senhor. Libera da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Libera do Teu poder, Senhor. Nós queremos, Senhor, se render. Se renda, irmão, da Tua forma, do Teu jeito. Ah, mas se renda a Ele. Se renda a Ele, aleluia. Xerecanda rabacotoroba lavaçu.